Bom, essas funções lógicas, ou essa mera forma do entendimento, ou esses momentos do pensamento, são a quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade. A quantidade, nós temos juízos universais, particulares e singulares, e o Kant aí faz questão de se referir, né, a esses juízos singulares, porque do ponto de vista aí do conteúdo do conhecimento, né, e da informação veiculada, há uma uma importância deve ser dada a essa distinção entre o singular e o universal, embora, é claro, quando se diga um juízo universal, como aquele referido anteriormente, todos os corpos são divisíveis, está se incluindo um corpo singular. Mas Kant, já pensando, obviamente, uma lógica transcendental que leva em conta o próprio conteúdo ao qual serão aplicados princípios formais puros a priori, obviamente, ele também está interessado aí, em distinguir, o singular, do universal. Embora também, talvez uma outra razão aí, subreptícia, entre em campo, que é o fato de, os quatro momentos, ou as quatro funções do pensamento, sejam, por sua vez, cada uma dividida em três momentos. Mas fato é que Kant, tendo em vista, né, o conhecimento e a informação veiculada, é importante aos olhos dele distinguir, o singular do universal. Depois ele aborda, o juízo da qualidade, o afirmativo A é B, o negativo A não é B, e o unendliche Urteile, né, os juízos infinitos ou indefinidos, depende, obviamente, aí da tradução. O juízo infinito ou indefinido, ele é da forma A é não B. Se nós identificarmos não B com C, dizer que não B é igual a C, dizemos que esse juiz é um juiz afirmativo, A é C, né? Só que o predicado aí é um predicado negativo, o que o vincula, né, ou dá um ar assim de semelhança com o juiz negativo, embora não seja um juiz negativo, porque é dito aqui A é não B, e não, como é o caso do juízo negativo, A não é B, né, onde aí um predicado, né, não é atribuído, né, ao sujeito B, né? Desculpa, o predicado B não é atribuído ao sujeito A, não há essa vinculação, né? A não recebe o predicado B, A não é B. Agora, no caso de um juízo infinito, né, o que nós temos aí é o fato que um determinado objeto é colocado, né, num determinado conjunto sem que ele seja de fato determinado, como diz Kant, não diz Kant, né, bestimmt, sem que ele seja afirmativamente determinado, né, bejahend, bestimmt, diz Kant no aí em B 97, o melhor já está em B 90 e 8. Dando um exemplo aí diferente daquele de Kant, a alma é não mortal, podemos pensar no seguinte exemplo, talvez bem ao gosto aí dos mineiros. João é não atleticano. O juiz é diferente do juiz negativo, que diz João não é atleticano, onde o predicado, né, a qualidade atleticano, não é atribuída a João. Mas se é dito João é não atleticano, né, o universo, né, dos predicados e seus objetos, seus respectivos objetos, esse universo é repartido entre o universo dos atleticanos, e o universo dos não atleticanos. João pertence ao universo dos não atleticanos, né? Ele não pertence ao universo dos atleticanos. João é não atleticano. A é não B. Ora, no universo dos não atleticanos, né, pertencem cruzeirenses, mas também pertence a esse universo avião, casa, papel, parede, mesa, carro, uma infinidade de outros objetos, né? Com isso, né, dizer que João é não atleticano, né, significa de fato, de um lado, colocá-lo no universo, né, dos não atleticanos, que comporta um número infinito de objetos, né? Daí o caráter indefinido, né, desse juízo aos olhos de Kant, porque de fato, né, uma característica, um atributo de João não é aí definida, né? Permanece ainda no ar com relação a esse atributo. Ele é não atleticano, né? E nesse universo, né, estão incluídos vários outros objetos, inclusive o cruzeirense, né? Não é afirmado aí, quando se diz João é não atleticano, que ele é cruzeirense. Ele é não atleticano, né? Então, a indefinição permanece.